A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Buenos Aires, 20 de abril de 1865. Com a palavra, el presidente Bartolomé Mitre.
Senhores, depois da provocação e dos insultos à nossa gloriosa bandeira cometidos pelo tirano do Paraguai, o vosso presidente só tem a voz de ser que discute 4 horas estaremos nos quartéis. Dentro de 15 dias entraremos em Corrientes. Em 3 meses ocuparemos Assunção.
Rio de Janeiro, 20 de abril de 1865. Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro II.
Estamos em guerra com o Paraguai. E esse conflito só estará encerrado com a prisão ou morte do tirano e agressor Francisco Solano Lopes.
Olá. Como já vimos, no dia 1 de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai selaram o tratado conhecido como Tríplice Aliança para derrotar o governo de Francisco Solano Lopes, do Paraguai. O primeiro encontro dos três chefes de Estado foi em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e o acordo foi selado em Buenos Aires dias depois.
Fuego! Fuego!
No dia 4 de maio, o ministro do Exterior do Uruguai, Carlos Castro, informou confidencialmente ao governo inglês a declaração de guerra e o tratado da Tríplice Aliança. O conteúdo do tratado era um segredo de Estado.
Logo, o governo inglês comunicou o fato ao parlamento e logo a íntegra do tratado foi publicada em jornais ingleses e em um jornal de Buenos Aires. Previa retificações de fronteiras com ganhos para Argentina e Brasil sobre o Paraguai.
Previa ainda que os três aliados não mais permitiriam ao Paraguai manter um exército. Só depois de assinado o tratado e declarada a guerra ao Paraguai é que o governo inglês tomou conhecimento do conflito, o que comprova o seguinte.
É uma falsa construção ideológica a ideia de que a Inglaterra induziu Argentina, Brasil e Uruguai a destruir o Paraguai. Esta é uma versão de uma corrente histórica do próprio Paraguai e que foi introduzida no Brasil em 1979, há pouco mais de 20 anos, portanto, por um paulista chamado Júlio José Chiavenato.
O livro de Chiavenato chamou-se Genocídio Americano, a Guerra do Paraguai. Outro autor que reforçou a ideia de que a Inglaterra manipulou os países do Prata foi o uruguaio Eduardo Galeano.
Essa versão histórica, chamada de revisionista, não tem nenhuma base na realidade. Vamos ao professor de História da Universidade de São Carlos, Marco Antônio Villa.
No caso da queda do Paraguai, o Brasil, em hipótese alguma, poderia ter sido um agente do imperialismo inglês, porque o Brasil tinha relações diplomáticas rompidas com a Inglaterra durante a Guerra do Paraguai, por causa da questão Christie. Então, o Chiavenato não recebeu a notícia, que ele poderia encontrar em qualquer livro didático, que o Brasil estava com relações diplomáticas rompidas com a Inglaterra.
Vamos explicar o que foi a questão Christie. As relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra começaram a ficar tensas desde o começo do século. É que os ingleses pressionavam pelo fim do tráfico negreiro e do sistema escravagista.
Como já vimos, uma lei inglesa, a Bill Aberdeen, permitia à Armada Britânica prender ou afundar navios negreiros brasileiros em qualquer parte do mundo, inclusive na costa brasileira. Em 1861, o navio inglês Príncipe de Gales afundou na costa do Rio Grande do Sul.
A carga foi pilhada por brasileiros. O embaixador britânico William Christie exigiu do governo brasileiro uma indenização de 3.200 libras esterlinas.
A crise piorou quando 3 oficiais ingleses da fragata Fort tomaram um pileque no Rio de Janeiro e promoveram uma enorme arruaça e quebra-quebra na cidade. Foram presos, claro.
Sir William Christie exigiu também a soltura dos baderneiros e a punição dos policiais brasileiros responsáveis pela prisão.
It is an absurdity. British officers being arrested by Brazilians. It's an insult to Her Majesty the Queen.
Dom Pedro II cedeu em quase tudo. Aceitou indenizar o governo inglês, libertou os oficiais farristas, mas não puniu os policiais brasileiros. Em sua arrogância, Sir William Christie achou pouco.
Como represália, mandou aprisionar 5 navios brasileiros que foram levados para Las Palmas. No Rio, a população começou a hostilizar os comerciantes britânicos e houve então um rompimento diplomático.
Só em 1865, com a mediação do rei Leopoldo da Bélgica e do governo português, a Inglaterra pediu desculpas formais ao Brasil e as relações foram retomadas. Marco Antônio Villa conta também que, na verdade, a Guerra do Paraguai foi péssima para a Inglaterra. Não interessava ao comércio inglês pelo prata.
A Guerra do Paraguai é péssima para a Inglaterra porque interrompe o comércio no prata. Né? Cria problemas danados para a Inglaterra, que perde dinheiro com a Guerra do Paraguai. Né? Ao menos uma fração, porque a gente entendeu que o capitalismo não é um bloco homogêneo. Claro que você pode dizer que os banqueiros ganham emprestando aos países, mas os comerciantes perdem.
Bom, mas voltando à Guerra do Paraguai, a causa do conflito foi, portanto, o controle do comércio no Rio da Prata. O Paraguai temia que Brasil e Argentina fossem bloquear a única saída para o mar, de que dispunham os paraguaios.
O governo brasileiro, por sua vez, interveio no Uruguai em favor dos colorados, que garantiriam também o acesso brasileiro ao Rio da Prata.
Além disso, os blancos eram rivais da produção de charque, mate e carne do Rio Grande do Sul e ameaçavam invadir a fronteira gaúcha. Solano Lopes considerou que esta intervenção em favor dos colorados significava uma ameaça ao seu país e invadiu o Brasil.
Era, portanto, uma questão de geopolítica na região do Prata. Havia também um incrível ódio entre o imperador brasileiro Dom Pedro II e o ditador paraguaio Solano Lopes. A Inglaterra, é verdade, tirou proveito da situação, como explica outro professor de história, Stilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo.
Uma guerra não poderia se exercer sem a conivência do mercado financeiro londrino. E, efetivamente, a Guerra do Paraguai foi uma guerra financiada na Inglaterra, da qual a Inglaterra auferiu grandes vantagens financeiras. Quer dizer, a Inglaterra teve interesse na guerra nesse sentido. Quer dizer, uma vez iniciada, não estou dizendo que ela foi a causa da guerra, mas uma vez que a guerra se inicia, a Inglaterra lucra com isso, tem muitas vantagens com isso. Isso que é importante se reter, né? A Inglaterra poderia ter impedido a guerra, fundamentalmente. Ela poderia ter brecado o processo de militarização da região latina. Mas ela não o fez por oportunismo, por uma política pragmática, não é, que passou a perceber a importância disso e, sobretudo, quer dizer, é a Inglaterra que vai fornecer armamentos. Basicamente, o armamento da guerra é fornecido pela Inglaterra. Quer dizer, ela tem vantagens econômicas múltiplas, de todos os lados. Quer dizer, ela tem no contexto uma atitude irresponsável, vamos dizer assim, pragmática, oportunista. Quer dizer, ela não está querendo que a guerra se deflagre, mas uma vez que ela se deflagra, ela aceita isso e vai procurar tirar vantagens.
É tanto o professor Stilac que tem razão, que havia oficiais, engenheiros e consultores ingleses nos dois lados da guerra, tanto no paraguaio como no brasileiro.
Por sua vez, o ex-senador Jarbas Passarinho se diz indignado com a versão que prevalece até em livros didáticos atuais aqui no Brasil, a de que o Paraguai foi uma vítima do imperialismo inglês e brasileiro.
Me causa uma profunda irritação que eu já vim verificar com meus netos recebendo instrução nos colégios. Exatamente do ponto de vista de que Lopes foi um grande líder que chefiava uma nação mais progressista da América do Sul naquela época, e que o Brasil teria sido um instrumento do imperialismo inglês. Isso é absolutamente mentiroso.
Na verdade, essa versão revisionista surgiu no auge do regime militar brasileiro, quando as Forças Armadas estavam com a popularidade baixíssima. Era também uma espécie de adesão acadêmica ao modelo de socialismo aplicado ao Peru, pelo presidente general Juan Velasco Alvarado, alguns anos antes.
A versão de que Avenato, portanto, de que Brasil, Uruguai e Argentina foram manipulados pela Inglaterra, foi criada pela esquerda brasileira nos anos 70. Vamos a Marco Antônio Villa.
Outra coisa é a visão de que Solano Lopes é um tirano, né? É um ditador, mas é progressista, porque a esquerda brasileira sempre adorou o Estado e as ditaduras, porque a ditadura ruim era da direita, a boa ditadura era da esquerda, mas a ditadura em si era boa, o problema era o sinal. Então, o Estado paraguaio era considerado um bom tirano, Solano Lopes, porque havia, as terras eram do Estado, Estado vírgula, as terras eram do Solano Lopes, que fazia com que assassinava os seus opositores, mas antes passava os bens para ele. Tanto que a mulher, a madame Lynch, fica milionária após o final da guerra, porque morre o Solano, né? Mas ela sobrevive e contrata o Rui Barbosa, inclusive, como advogado, que tem uma ação no Supremo Tribunal Federal em 1900, que ela queria ser dona de metade do Mato Grosso, porque ela tinha aqueles títulos falsificados que o Solano Lopes obteve e tal. E perde a ação depois no Supremo Tribunal. Era um tirano que massacrava a oposição, tinha escravidão no Paraguai. O Paraguai era tão progressista que a abolição da escravidão é feita pelo Conde Dê. E a quem começa a guerra, porque o Avenato é tão esdrúxulo que você começa a ler o livro, você imagina que foi o Brasil que começou a guerra. Quem começa a guerra é o Paraguai.
É isso nos anos 70, agora, 20 anos atrás. Mas voltemos à guerra do Paraguai em si. Depois da invasão vitoriosa de Mato Grosso e de Corrientes na Argentina, os paraguaios começaram a sofrer pesadas derrotas. Solano Lopes calculou mal.
Ele pretendia ocupar as duas margens do Prata com um movimento de tropas em forma de tenaz, através da Argentina e do Uruguai. Queria também ocupar o Rio Grande do Sul.
Mas ele não tinha um exército e nem uma população suficientemente grandes para isso. Era um território muito vasto a ser ocupado, em condições adversas e contra adversários mais fortes e numerosos.
Com grande superioridade naval, o Brasil derrotou o Paraguai na Batalha de Riachuelo, sob o comando do almirante Francisco Manuel Barroso. Comandante da esquadra paraguaia, Ezequiel Robles, foi capturado muito ferido e medicado na fragata brasileira Amazonas.
Durante a noite, no entanto, Robles retirou os curativos e decidiu sangrar até morrer. Pela vitória, o almirante Barroso recebeu o título de Barão do Amazonas, apesar de alguns historiadores o apontarem como um comandante confuso e assustado.
As tropas paraguaias de terra também sofriam. Os que invadiram o Rio Grande do Sul percorriam enormes distâncias. Estavam cansadas, alimentavam-se apenas de carne e, por isso, sofriam de constantes diarreias.
Ocuparam São Borja, Itaqui e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, mas logo tiveram que ceder. Com o inverno, a partir de junho, tiveram que enfrentar o terrível frio úmido do sul, no meio de pântanos e regiões desoladas.
As fardas apodreciam no corpo de tanta umidade. Quem adoecia e não conseguia ir adiante era abandonado pelo caminho. Os cavalos atolavam na lama e nos charcos e morriam.
Em 18 de setembro, depois de uma longa resistência, arrasados, os paraguaios, liderados pelo coronel Estigarribia, renderam-se aos brasileiros em Uruguaiana, na presença do próprio imperador Dom Pedro II. Ele escreveu feliz a um amigo:
a guerra vai bem. Espero que pouco durará. Até março do ano que vem, tudo estará terminado. como convém ao Brasil e ao povo brasileiro.
Abriram-se as campanhas dos voluntários da pátria, pelas quais brasileiros jovens se apresentavam voluntariamente para a guerra.
O maior de todos os romancistas gaúchos, Érico Veríssimo, conta em O Tempo e o Vento e no mais recente Incidente em Antares que cada família gaúcha cedia 2 varões jovens para o exército brasileiro.
O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, em Yaya Garcia, conta que um jovem cavalheiro carioca se inscreve no exército e vai lutar no Paraguai para impressionar a amada.
O mesmo Machado de Assis, no conto Um Capitão de Voluntários, conta a história de um homem pacifista que vai à guerra e morre porque era traído pela mulher.
Bem, o exército argentino também expulsou as tropas paraguaias de Corrientes. A partir daí, a luta do Paraguai passou de ofensiva a defensiva. Sob o comando do general Manuel Luiz Osório, os brasileiros tomaram o Paso de la Patria, em território inimigo.
Osório e seus comandados estacionaram em Tuiuti, onde sofreram um violento ataque paraguaio. Esta batalha, a de Tuiuti, é considerada a mais violenta de toda a guerra e foi vencida pelos brasileiros.
Mas em Curupaiti veio a vingança paraguaia. Suas tropas dizimaram 5 mil brasileiros e argentinos em setembro de 1866. A guerra começava a ficar pesada para o Brasil. O número de voluntários diminuiu e a popularidade do imperador começou a cair.
O comandante das forças brasileiras, o general Osório, desentendeu-se com o argentino Mitre e o uruguaio Flores. Os dois estrangeiros tiveram também que resolver problemas internos em seus países. O comandante naval, o almirante Tamandaré, estava velho e cansado.
Por isso, em novembro de 1866, assumiu o comando de todo o exército aliado. Aquele personagem de que já tanto falamos. Luiz Alves de Lima e Silva, ou até então, Marquês de Caxias.
Aos 63 anos de idade, Caxias estava com o prestígio lá no alto. Era marechal, considerado pacificador nacional, tinha sido governador do Maranhão e do Rio Grande do Sul.
O prestígio de Caxias era tanto que ele assumiu o comando das tropas, mesmo como senador, pelo partido da oposição, o conservador. Tinha derrotado várias rebeliões regionais pelas armas, inclusive a mais crítica, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha.
Para o comando naval foi nomeado um amigo dele, o almirante José Joaquim Inácio, o Visconde de Inhaúma. Caxias encontrou o exército derrotado em Curupaiti, entregue ao desânimo.
Começava a surgir uma violenta oposição à guerra aqui no Brasil. O alistamento passou a ser obrigatório. As despesas com o exército eram altas e as famílias perdiam jovens em combate.
Escravos eram alforreados para lutar no Paraguai. Alguns historiadores garantem que chegou a 20 mil o número de ex-escravos no exército brasileiro que lutou no Paraguai, mais de 10% do total.
Caxias mudou métodos, modernizou a ação do exército, introduziu novos conceitos de disciplina, normalizou o abastecimento, inaugurou serviços médicos de campanha e até um moderno sistema de sondagens aéreas por balões em território inimigo.
A essa altura, uma violenta epidemia de cólera assolava tanto o lado paraguaio como o brasileiro. Tudo começava com a diarreia. Seguiam-se manchas pelo corpo, febre alta e morte em poucos dias.
Até o comandante paraguaio, na vitoriosa campanha de Curupaiti, o coronel Gonzales, morreu de cólera. O próprio Solano Lopes, em 1867, teve uma diarreia que provocou comoção nacional. Mas não era cólera, e sim o resultado do consumo de um alimento mal conservado.
Enquanto durou a epidemia, morreram mais de 300 homens por dia de cada lado. Calcula-se que morreram de cólera mais de 6 mil militares brasileiros e paraguaios.
Isso, claro, sem contar a população civil dos dois países. Neste caso, o número de mortes pode ter passado de 10 mil.
A epidemia provocou uma pausa na guerra, que logo, no entanto, foi retomada e com grande violência. Depois de um longo cerco à fortaleza de Humaitá, no Rio Paraguai, as tropas aliadas conseguiram derrotar os paraguaios.
Era 25 de julho de 1868 e a esta altura praticamente só havia brasileiros no exército aliado. No fim do ano, em uma manobra considerada taticamente perfeita, Caxias atravessou o Chaco com suas tropas e venceu as chamadas batalhas de Tororó e Avaí.
O desfecho foi a chamada Dezembrada, na noite de 5 de dezembro de 1868. Solano Lopes, considerado um militar brilhante, foi inteiramente surpreendido. Em 27 de dezembro, os brasileiros conquistaram Lomas Valentinas e, logo depois, Angostura.
Solano Lopes, por seu lado, acusou de traição e prendeu dezenas de aliados, inclusive os próprios irmãos, Benigno e Venâncio, e o embaixador americano Charles Washburn. Algumas das melhores cabeças paraguaias foram presas nesta caça às bruxas.
Por exemplo, o ex-chanceler Berges. Todos vinham tentando convencer o ditador de que a derrota era inevitável e que o mais sensato àquela altura seria uma rendição. Foram acusados de se vender ao Marquês de Caxias com a intermediação do embaixador dos Estados Unidos.
À exceção do embaixador americano, todos foram torturados e mortos. Solano Lopes tinha o apoio de todo o povão, dos soldados e de boa parte dos jovens oficiais de baixa patente. Mas a elite paraguaia e os homens de Estado consideravam perdida a guerra.
Com a tomada de Lomas Valentinas em Angostura, Lopes reuniu a mulher, Alicia Lynch, os três filhos e um exército de 12 mil homens e fugiu para o norte. Desses 12 mil homens, boa parte era de meninos menores de 15 anos e de velhos.
Em 1º de janeiro de 1869, o Marquês de Caxias entrou vitorioso em Assunção, à frente de suas tropas. A guerra estava no fim.
Caxias sugeriu ao imperador que desse por terminado o conflito. A esta altura, o partido dele, Caxias, o Partido Conservador, estava novamente no poder. Mas Dom Pedro II foi irredutível. Queria a prisão ou a morte de Solano Lopes.
Mas Caxias deu a guerra por vencida, alegou doença e voltou ao Brasil. Dom Pedro então nomeou o genro, o francês Gaston de Orleans, o conde de, para assumir o comando das tropas em Assunção.
O conde de era marido da filha mais velha de Dom Pedro II, a princesa Isabel de Bragança e Orleans. O imperador não recebeu Caxias, estava zangado com ele, mas deu-lhe o inédito grão colar da ordem de Dom Pedro I, a mais alta condecoração brasileira.
E também o título de Duque de Caxias. Era o mais alto título de nobreza do Brasil. Caxias foi o único duque em todo o período monárquico brasileiro.
O conde D não queria ir. Também ele considerava encerrada a guerra. Mas Dom Pedro insistiu.
Caxias pediu demissão do comando do exército. Em tais condições, propus o seu nome para este encargo, porque confia em seu patriotismo e iniciativa. O ministério pensa como eu. É preciso livrar o Paraguai da presença de Solano Lopes.
A princesa Isabel veio em defesa do marido e escreveu ao pai imperador.
Lembro-me, papai, que na cascata da Floresta da Tijuca, há 3 anos, papai me disse que a paixão é cega, pois que a paixão de Vossa Majestade pela guerra não o torne cego também. Além disso, Papai quer matar meu Gaston. Feijó recomendou-lhe muito que não apanhasse chuva, nem sol, nem sereno. Como evitar isso quando se está na guerra? Por favor, papai, poupe meu Gaston.
Não adiantou. Em 1869, portanto, o Conde D assumiu o comando do exército de 26 mil homens, com a missão de caçar Solano Lopes, prendê-lo ou matá-lo.
Nos dias 12 e 16 de agosto, houve mais duas batalhas. Ampla vitória do exército brasileiro sobre um semidestruído exército, formado em parte por adolescentes, meninos e velhos.
Em fuga, Solano Lopes via inimigos por toda a parte, inclusive em volta de si próprio. Alguns de seus mais próximos generais foram executados por suspeita de traição.
Torturado, o irmão Venâncio acusou as próprias irmãs, Inocência e Rafaela, de tentar envenenar Solano Lopes. A mãe deles, Juana Carrilho, também foi presa como cúmplice.
A esta altura, o exército de Lopes era de apenas cerca de 3 mil homens. Solano Lopes reuniu um conselho de Estado para decidir o que fazer com a própria mãe e as irmãs.
Dona Juana Carrilho, de quase 70 anos, foi chicoteada. Levou coronhadas na cabeça até desmaiar, mas não confessou. As irmãs, sim, não resistiram à tortura e confessaram tudo o que lhes foi imputado.
À frente de sua tropa exausta, Solano Lopes entrou e saiu de território brasileiro, atravessou rios e pântanos, até encontrar um ponto que lhe pareceu seguro.
Era uma serra em formato circular que dava uma sensação de segurança à tropa que estacionou ali no meio, em uma espécie de anfiteatro natural. Chamava-se Cerro Corá.
O exército paraguaio só tinha agora cerca de 1.000 homens. Era uma espécie de governo ambulante, com Solano Lopes, seu vice-presidente, alguns ministros e chefes militares. Todo dia de manhã, ele fazia uma reunião ministerial solene, no meio do mato.
A fome apertava. Foram cerca de 3 semanas ali, em uma aparente segurança. Mas na madrugada do dia 1º de março, as tropas brasileiras atacaram de surpresa de 3 pontos diferentes.
Foi um massacre. O principal oficial paraguaio, o general Centurion, arremeteu contra os brasileiros. Levou um tiro no rosto que lhe destruiu todos os dentes. Uma outra bala lhe matou o cavalo.
Ferido, o general tentou escapar da cavalaria que avançava sobre ele. Solano Lopes gritou furioso.
Quem é esse cobarde que abandona o campo de batalha?
O filho mais velho de Solano Lopes, o adolescente Pancho, gritou para o pai.
Padre, não és cobarde. És o general Centurion, que foi gravemente herido. Precisamos ajudá-lo.
As tropas brasileiras percorriam a cavalo o acampamento, matando todos os que tentavam reagir em meio a um tumulto infernal. Solano Lopes fugiu a cavalo, acompanhado de mais 5 ou 6 homens.
Logo foram alcançados pelos brasileiros. Dizem alguns historiadores que o grupo de perseguidores era chefiado pelo cabo Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo, um homem magro, nervoso, agressivo, com queimaduras e cicatrizes pelo rosto e pelo corpo.
Chico Diabo atingiu profundamente a cintura de Solano Lopes com a lança. Sangrando, Lopes gritava para seus soldados em minoria.
Matem esses macacos malditos!
O ditador conseguiu fugir e chegou a um riacho, onde caiu do cavalo enfraquecido. O general brasileiro José Antônio Correia da Câmara alcançou o caudilo.
Prenda-se, marechal! Nós vamos lhe poupar a vida! O senhor tem a minha palavra de honra de que será tratado com respeito!
cobardes. No me rindo. Muero por la patria, de espada en puño.
O general Câmara ordenou aos soldados que desarmassem Solano Lopes, o que foi feito sem dificuldade, por causa do estado de fraqueza do caudilho. Mas ele resistia a ser tirado da água, até que recebeu um tiro nas costas e morreu ali mesmo, dentro d'água.
Francisco Solano Lopes, El Mariscal, grande líder dos paraguaios, estava ali, na água rasa do riacho, morto, de bruços. Calçava botas altas, calças azuis bordadas em ouro e uma camisa de seda, segundo a descrição dos historiadores italianos Manlio Canconi e Ivan Boris, no livro Solano Lopes, o Napoleão do Prata.
No acampamento, o massacre foi completo. Sobraram as mulheres e crianças. O filho adolescente de Solano, Pancho, pegou uma espada e tentou atacar o coronel brasileiro Martins.
A mãe dele, desesperada, gritava:
Pantito, rende-te! Para com isso, pelo amor de Deus!
O coronel Martins foi impiedoso. Atacou o menino e matou-o com um golpe seco de espada na cabeça. Restaram da família Dona Elisa Alicia Lynch, Madame Solano Lopes, e os dois filhos menores. Agora sim, era o fim da guerra.
Em 20 de junho de 1870, Brasil e Paraguai assinaram um tratado provisório de paz. O acordo definitivo só aconteceu em 1872, quando o Brasil perdoou as dívidas de guerra impostas ao Paraguai.
O balanço final varia de acordo com cada historiador. Para alguns, o Paraguai perdeu de 800 mil a 1 milhão e 300 mil habitantes, inclusive praticamente toda a população masculina.
O Brasil perdeu de 100 mil a 150 mil homens e o Império saiu gravemente ferido. Da Guerra do Paraguai surgiu no meio do Exército Brasileiro o Movimento Republicano, liderado pelo general Benjamin Constant Botelho de Magalhães.
Como Churchill na Segunda Guerra Mundial, Dom Pedro II não foi perdoado pela população brasileira. A guerra tinha custado muito caro, tanto em vidas humanas quanto em dinheiro público. O político brasileiro escreveu:
O Paraguai fica reduzido a mulheres e nós a mendigos. Outros problemas vão surgir. E quem sabe o que pode fazer um exército formado por voluntários indisciplinados? A questão da escravidão é grave. Bate à porta e vai desorganizar todo o trabalho no país. Temo pelo futuro da pátria.
As versões para o ódio entre Dom Pedro II e Solano Lopes dividem até hoje biógrafos e historiadores. Alguns dizem que Solano teria pedido a mão de uma das filhas de Dom Pedro e teria ouvido uma humilhante recusa, o que lhe acendeu a ira.
Outros garantem que Dom Pedro tinha ficado profundamente ofendido e indignado, um hábito que o paraguaio tinha de referir-se a todos os brasileiros como macacos, inclusive ao imperador e sua família.
No próximo programa, vamos então tratar das campanhas que se seguiram à guerra, a da abolição da escravatura e a da república. A liderança era do exército, que era um novo e poderoso ator na cena política do Brasil, como é até hoje pela Constituição. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.